vídeo anual, resultados de 2023 da Metal Leve, MAHLE Metal Leve. Uma empresa no setor automobilístico, né, mais especificamente no mercado de equipamentos, tanto originais quanto de reposição, que chama de aftermarket, né? É uma empresa que é uma marca global, bastante conhecida, né? A mãe, né? A empresa mãe, empresa alemã. Então isso dá para ela certo know-how aí mundial, tanto que ela possui bastante parte da sua receita vindo do mercado externo. E essa diversificação entre produtos originais e de reposição é interessante para mitigar alguns impactos que em determinados momentos podem acontecer. Como recentemente a gente viu aí o mercado de peças originais em baixa, porque simplesmente não tinha fabricação de carros, né? Por falta de matéria-prima. Então, nesse momento, você ter um mercado forte de aftermarket também ajuda a segurar os resultados. Vamos ver como foi 2023 e um pouco da história, como a empresa tem o seu negócio, o modelo de negócios. Não é um setor assim tão fácil, né? Que é um setor que depende muito de macroeconomia. As pessoas vão comprar menos carro, né? E por consequente vão ter menos manutenção. E até se tiver uma demanda baixa por carros novos, a fabricação de equipamentos originais também vai cair a demanda. Então, esses fatores acabam influenciando em momentos em que a empresa vai ter resultados melhores ou piores. Em 2023, foram 4,3 bilhões de receita, um crescimento modesto aí de 2,7%, né, baixo da inflação. Uma certa irregularidade entre os mercados, a gente já vai ver. Ela destaca aqui a questão de proventos, mas no final eu vou comentar aí, para mim, foi a pior decisão que eu vi a MAHLE Metal Leve tomar aí nos últimos anos. Tem a ver, eu acho que tem a ver com essa distribuição aí de 1 bilhão e 300 de dividendos. Tá? Ela diz que boa parte disso, né, um pouco menos que a metade, veio de reserva de lucros, 507 milhões, mais 850 milhões do exercício de 22, uma parte, e a outra parte foi uma antecipação do exercício de 23. Já já vamos dissecar, ver como que a empresa, por que que a empresa, ou como que a empresa distribuiu tantos proventos nesse exercício aí de 23. Então aqui a gente já vê os principais indicadores. Já falei da receita líquida. O ano terminou mal, né? Se a gente olhar aqui o trimestre, não gosto de olhar trimestre, mas só para a gente entender que boa parte desse resultado veio pelo fim do ano, né? A gente tem um EBITDA ajustado de 917 milhões, aí já tem um crescimento melhor, né? Se tem uma coisa que a Metal Leve ou a MAHLE faz bem aqui no Brasil é a gestão de despesas, né? Ela consegue ter muita eficiência e gerar, mesmo com o crescimento discreto de receita, gerar um EBITDA mais pujante, assim, né? E com ganhos de margem, como a gente vê aqui, né? 1,2, uma certa alavancagem operacional, terminou com a margem EBITDA de 21,2%, isso é sempre muito positivo, muito embora no último trimestre ela tenha perdido, né, essa margem. O lucro líquido teve uma ascensão bem maior aqui, 28,4%, o que tem resultado financeiro, obviamente, influenciando, né? 748 milhões. Vou ver aí depois. Eu não me lembro mais quando eu fiz o release, mas acho que tem a ver com o câmbio. Essa empresa está muito exposta a câmbio, a variações cambiais, né? Porque tem dívida atrelada em outras moedas, porque tem negócios, né, atrelados a outras moedas. Tem a questão da Argentina, já a gente vai ver que está atrapalhando boa parte do resultado, como aconteceu em várias empresas. Margem líquida também aumentou bastante, né? 3,4 pontos. Ficando em 17,2. Então, vamos ver aqui vendas e produção. Ela considera o mercado interno como a Argentina. Então, não é só o Brasil, né, como a gente vê em muitas empresas. A Argentina entra dentro das vendas para o mercado interno. E o que vem aí da América do Norte e da Europa aí é o externo. Bom, no mercado interno, é que aqui não, na verdade eu não vou nem olhar isso aqui. Isso aqui é a visão geral do mercado, né? De venda de carros. Não tem nada a ver quer dizer, tem a ver, né? Mas não é o objetivo a gente avaliar isso aqui. Porque, como eu expliquei no início, né? A demanda, a venda de carros vai influenciar, obviamente, depois no resultado da empresa, né? Mas não é o objetivo a gente ficar analisando aqui como que está o mercado atualmente. Eu achei que fosse as vendas da empresa, mas não. Aqui sim, são a receita líquida de vendas. É, que eu queria ver uma tabela que mostrasse volume, né? Vamos ver se depois já vai aparecer. Então aqui ela vai discriminar cada um dos segmentos e a gente consegue perceber da onde que veio o resultado positivo, que foi basicamente aqui do aftermarket doméstico. O crescimento foi de 16,7, né? 1,6 bi veio desse mercado. E a parte de equipamento original aqui no mercado interno teve queda aí de 6,2, mas aqui compensou, né? E compensou todo o resto, porque o aftermarket de exportação também caiu bastante. É que essa parte de aftermarket de exportação é o menor participação na receita que a empresa tem, né? De todos esses quatro segmentos. Então, apesar de ter uma queda acentuada, acaba não tendo tanto peso, no geral, né? E a exportação não foi mal em equipamento original. Então teve uma certa troca, né? No equipamento original foi bem exportando e foi mal no doméstico. No aftermarket foi o contrário. Mas aí o subtotal do aftermarket foi o que segurou o resultado aqui, 9,3 e uma queda no equipamento original. Então aquilo que eu comentei lá no início, que essa diversificação que ela tem nesses dois segmentos, né, equipamento original que ela vai vender diretamente para os fabricantes de veículos, né, por exemplo, Volkswagen da vida, Ford, Chevrolet, etc. Não estou falando que ela vende para essas empresas que aí teria que ver, ela vende para um monte de empresas. Provavelmente essas que eu falei até devem estar, né, mas falei só porque veio à cabeça. E aftermarket ela pode vender tanto para essas grandes marcas, como para outros revendedores, oficinas, né, representantes, etc. e tal. É um mercado mais abrangente, né, que são equipamentos para carros usados, né, que você vai fazer uma reposição ali, uma revisão e etc. Então, o aftermarket está segurando aí o resultado. Apesar de uma receita bem fraquinha, né? Então aqui ela não discriminou o quanto veio de preço, quanto veio de volume e o quanto veio de câmbio. Mas, não, vou ficar chutando aqui. No release tem um pouco disso, mas de cabeça eu não lembro. Bom, o grande segredo do resultado está aqui, ó. Custo das vendas e dos serviços prestados, né? Que a gente costuma abreviar por CPV aí na maioria das empresas, né? Custo dos produtos vendidos. Ela conseguiu uma grande diluição de 0,8%. Grande diluição não, mas eu digo, foi um grande efeito essa diluição aqui. E esse é um movimento que a gente viu em um monte de empresas aí, tendo que repetir isso em cada vídeo, né? Teve uma inflação de uma série de segmentos nos últimos 2 anos, de matéria-prima, de insumo, que provocou uma pressão muito grande no CPV de várias empresas, isso derruba a margem bruta. E isso ia acabar uma hora, né? Os preços vão normalizando, até teve deflação aí em muitos segmentos em 2023. Então, por isso que a gente vê uma queda, às vezes até bem acentuada em determinados segmentos e outras menores, como foi aqui. Só que isso foi suficiente para gerar essa alavancagemzinha operacional, né? Uma receita crescendo pouco, mas um lucro bruto, resultado bruto crescendo 12,2%. E aí você ganhou bastante margem por conta disso, né? 29,3. E aí, mesmo que você tenha tido aqui as despesas operacionais crescendo, isso ainda reverberou para dentro do EBITDA. O EBITDA, aqui não fala de EBITDA, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco, ali para baixo. Tem também aqui outras despesas, né, que acabaram tendo uma variação grande, apesar de ser um volume menor, mas isso aqui também influenciou para as despesas operacionais como um todo não crescerem tanto e não pesarem na margem EBITDA. Aqui ela já foi direto, não falou de EBITDA, foi direto para o resultado financeiro, que foi positivaço aqui, ó, comparado com um resultado negativo em 2022. Então, por isso que o lucro líquido veio tão inflado, 130 milhões aí de lucro líquido. Juros sobre receita de aplicação influenciou. Vamos ver o que mais. A variação cambial, bastante influência, né, aqui no resultado. Então, a variação cambial, eu diria que teve até mais, foi o maior impacto, como eu estava falando lá no início mesmo, né? Foi o que mais provocou. Eu não tenho efeito caixa isso aqui, né? Então, acaba sendo um aumento de lucro líquido meio. Sei qual é a palavra, eu ia falar fake, mas não é que é fake, mas é que não tem tanta relação com a força operacional da empresa, é isso que eu queria dizer. Mas está ali, né? Faz parte do resultado. Aqui a gente vê a estrutura de capital, caixa caiu, né? Aqui, 383 milhões, e aumentou muito a quantidade de financiamento aqui, né? A empresa pegou dinheiro emprestado. E com isso ela passou a ter uma dívida líquida de 467 milhões, coisa que normalmente ela não tem, né? Normalmente ela tem caixa líquida. E aí, qual que é o grande questão aí? Que apesar de... Isso é uma apresentação assim, bem sucinta, né? Não tem quase nenhum dado e tal. Só que a empresa, voltando lá no início, distribuiu uma pancada de dividendos, né? E ela não fala aqui, né? Você só vai ler isso no release. A empresa fez um follow-on nesse ano de oferta primária e secundária, né? A oferta primária aumenta aí o capital e entra dinheiro para o caixa da empresa. E ela pegou essa grana e distribuiu o dividendo para caramba, né? Assim, não, eu não vi em nenhum lugar, pode ser que exista o plano, né? Mas eu não vi em nenhum lugar planos da empresa utilizar o dinheiro do follow-on para um crescimento, para um investimento em algum negócio novo, para compra de algum ativo, que é algo que é o grande objetivo de um follow-on, né? Então, aparentemente, ela fez um follow-on para conseguir distribuir dividendos e ainda se endividou. Então, é uma parada, parece meio nonsense, assim. Eu sempre achei a gestão da Mali muito boa, né? Acompanha a empresa aí há um tempo. É uma empresa redondinha, né? Não fica fazendo besteiras e atitudes meio inconsequentes. É aquela empresa que vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Pode ter algum problema aí quando o mercado de automóveis está muito fraco e tal, mas a longo prazo a empresa vai crescendo. E é a primeira vez, acho que é a primeira vez que eu vi um movimento assim bem esquisito aí, sem muita explicação, essa tara aí nos dividendos. A empresa parece ter feito um follow-on para distribuir dividendos e fica colocando aí que é reserva de lucro, antecipação de não sei o quê, mas mexeu na estrutura de capital, né? A empresa se endividou. Então não faz o menor sentido isso na minha cabeça, né? A não ser que tenha algum plano escondido, como eu falei, e aí se a gente vir aí em 2024, de repente ela anuncia aí um grande movimento de expansão, investimento e tal, aí a gente pode mudar de ideia, né? Mas até aqui é o que parece é isso, né? Eu achei péssimo essa atitude aí de governança da empresa, né? Beleza, né? Somos sócios de empresa para longo prazo, se foi uma coisa pontual e... Mas que foi estranho, foi estranho. Vamos ver a empresa aí, historicamente, a empresa, como eu falei, vai crescendo lentamente, a gente vai ver até uma certa estagnação em toda essa início da década aí de 2010, né? A empresa não saiu do lugar, até 2017. E aí depois voltou a crescer... estagna de novo. Então a empresa vai crescer muito lentamente, assim, muito no longo prazo. E aí depois de 21 deu uma aceleradinha, né? Então a empresa não chegou a dobrar, quase dobrou aí em 10 anos a receita líquida. Não é uma coisa assim de encher os olhos, mas pelo menos vai crescendo, né? Resultado bruto é a mesma coisa, sem sair do lugar por muitos anos e depois deu uma aceleradinha. EBITDA, a gente pode dizer que ficou aí uma década parado. Isso aí não é legal. Quer dizer, estou lendo o EBIT, né? Vamos ver se o EBITDA. Bom, aí menos, né? A empresa deu uma subida de patamar aqui em 2017, então acompanhou o ritmo da receita ali. Às vezes você sobe receita, mas o operacional fica pior, né? Aqui seguiu mais ou menos a mesma pegada da receita, ok. A pandemia, no, a gente desconta. Aí depois deu uma grande subida aqui em 21 e depois estagnou de novo, né? E agora em 23 teve aquele resultado que a gente viu bom por conta do CPV. Essa redução em 22 foi por causa do aumento do CPV, aqui devolveu. Então, beleza. A margem EBITDA está saudável aqui, olhando em longo prazo, né? Ela ganhou margem aí. E o lucro líquido também, mesma história, estagnado aí por muitos anos e nos últimos anos deu um grande salto. Sim, é uma empresa redondinha, etc e tal. Não me enche os olhos, assim, não. Uma empresa que traz resultados espetaculares. Não vai acontecer isso, né? Esse ano de 23 talvez tenha sido um dos melhores resultados aí em termos operacionais, mas foi um pouco, não foi tanto mérito dela, né? Porque as vendas foram fracas, foi mais pelo arrefecimento do CPV, né? É difícil até dar uma opinião assim. Quer dizer, não é difícil, né? Estou dando a minha opinião. É uma empresa redondinha, que vai gerar um crescimento ali devagarinho, devagarinho, mas é uma empresa mais tranquilinha ali, para você ter em carteira sem grande estresse, mas sem esperar também um retorno espetacular. E tem essa tara aí dos dividendos, uma empresa que tem muita gente que é sócio dela por causa disso, e talvez por isso ela tenha feito essa insanidade aí de fazer um follow-on para distribuir, né? Então você capta dinheiro no mercado, dilui o acionista e aí depois dá um agrado devolvendo dinheiro para ele, né? Não faz sentido nenhum isso. Mas enfim, os caras é que sabem, né? Estrutura de capital redonda, zero problemas quanto a isso. Sempre foi uma alavancagem bem, bem baixinha. Eu falei que geralmente a empresa tinha caixa líquido, mas não, né? Ela sempre teve a dívida líquida baixa mesmo. Aí passou por caixa líquida nos últimos anos, então acho que eu fiquei mal acostumado de ver ela assim. E agora tem aí a sua maior dívida da história aí por conta dessa coisa estranha aí que ela fez. Geração de caixa também segue a mesma dinâmica lá da DRE, né? Uma geração de caixa que ficou estagnada em 300 milhões, 300 e tantos milhões aí até mais tempo, né? E depois subiu, melhorou bastante nos últimos anos. A empresa tem baixíssimo capex, então acaba sobrando bastante dinheiro, né? Fundo de caixa livre, por isso ela acaba acumulando e distribuindo bastante. Não tem problema nenhum, tá? A empresa que tem um lucro líquido saudável, não tem o que fazer o dinheiro, não vai investir para crescer. Devolve tudo pro sócio, não tem problema nenhum. O que eu estou questionando é você levantar capital para não usar o dinheiro para o crescimento da empresa, para usar o dinheiro para distribuir mais dividendo. E ainda faz mais empréstimo para poder deixar a tua estrutura de capital coberta, né? Isso aí foi realmente muito estranho. Se você aí que acompanha a empresa mais de perto tiver algum conhecimento aí mais insider desse movimento, coloca até nos comentários aí no mural da Baixa para a gente aprender, né? Então aqui também, ó, esse gráfico dá muito a cara do que a gente viu agora aí no, nos quadros acima, né? Uma estagnação por muitos anos de lucro e cotação, uma subidinha de leve e nos últimos 2, 3 anos deu desse salto aí, né? Esse pulo aí, porque de fato o EBITDA melhorou bastante, né? O lucro líquido melhorou bastante. A empresa vem com resultados mais fortes nesses últimos anos. Uma coisa interessante é a gente ver se ela mudou, vai mudar o perfil, né? Se ela vai passar a ter um crescimento mais robusto operacional daqui para frente. Eu acho que não é a questão. Eu acho que foi uma coisa pontual por conta desse CPV maluco. Tem ali a comparação do pós-pandemia, né? A pandemia, o resultado acaba sendo afetado muito, e aí no em 21 acaba tendo um crescimento muito grande, que você sai de uma base de comparação mais fraca. Então foram dois movimentos aí meio pontuais, né? O pós-pandemia, que aumenta mesmo, e a normalização de custo de produtos, que aumenta mesmo. Então a empresa tem um retorno bem satisfatório, né? No curto, médio e longo prazo. Então dá para dizer que a empresa não gera valor ao sócio. Mas às vezes pode não aparentar tanto, que ela vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Mas é uma empresa obviamente boa, interessante. Meu único questionamento é isso que eu falei várias vezes aí, dessa atitude com relação ao follow-on barra dividendos que ela tomou. Mas é isso. Quem é sócio da empresa pode seguir sócio aí tranquilamente, não tem motivo também para arrancar os cabelos. Não, muito pelo contrário, mais um bom resultado da parte operacional em 2023. Um abraço.